Ministro Marco Aurélio, da relatoria de Vossa Excelência, pregou para julgamento o recurso especial eleitoral 209-19, que procede de Santo Antônio do Descoberto, sendo recorrente o Ministério Público Eleitoral e recorrido Getúlio de Alencar. Não haverá sustentação oral, portanto, Vossa Excelência tem a palavra para relatório e voto.
Presidente, creio, então, que posso ir ao voto. E os pressupostos gerais de recorribilidade estão atendidos. Da nulidade do acordo formalizado, os embargos de declaração interposta perante o regional veicularam matéria única, o fato de, na data limite para requerer-se o registro da candidatura, não haver transcorrido o prazo de 8 anos relativo à ineligibilidade prevista no artigo 1º, inciso 1, alínea L, da Lei Complementar 6490. No entanto, esse tema foi explicitamente enfrentado pelo Tribunal Eleitoral de Goiás. Após revelar que o candidato tivera os direitos políticos suspensos pelo período de 8 anos, em decorrência de decisão proferida em ação civil pública, presente ato de improbidade fez ver o órgão julgador. Ocorre que referida sanção teve seu término em 25 de julho de 2012, conforme consta na certidão de folha 50. Como seu registro se deu em 5 de julho de 2012, o magistrado ACO considerou-o inelegível, sob o fundamento de que as condições de elegibilidade e as causas de inelegibilidade são aferidas no momento do registro de candidatura. O regional defrontou-se justamente com esse quadro, reprisado nos declaratórios do Ministério Público. Em seguida, veio a considerar irrelevante a existência da inelegibilidade em 5 de julho de 2012, ante o disposto na Lei 9.504/97, mais precisamente no parágrafo 10 do artigo 11 dela constante. É aquele preceito que os colegas conhecem e que, a meu ver, versa não só as causas de inelegibilidade, como também as condições de elegibilidade. Então, proclamou o Tribunal Goiano, tornando extremo de dúvidas o que decidido. Portanto, firmo o meu entendimento no sentido de se aplicar o artigo 11, parágrafo 10 da Lei das Eleições, tendo em vista que em 25 de julho de 2012 ocorreu o decurso do prazo de 8 anos de inelegibilidade previsto no artigo 1º, 1, alínea L, da Lei Complementar 6490, para então deferir o pedido de registro do candidato recorrente. Assentou-se a ausência no acórdão formalizado de qualquer dos vícios capazes de conduzir ao provimento do recurso interposto na origem pelo Ministério Público, ou seja, os embargos declaratórios, sob o ângulo da violência ao artigo 275, inciso 2, do Código Eleitoral, desprovejo o recurso. Posso ir adiante, presidente? Não há nulidade. A premissa básica, a esta altura inafastável, do acordo formalizado pelo regional é que os 8 anos alusivos à inelegibilidade projetaram-se, apanhando a data limite para requerimento de registro, cessando o período em 25 de julho de 2012, isto é, 20 dias após. O Ministério Público potencializa a primeira parte do parágrafo 10 em comento a revelar que as condições de elegibilidade e as causas de inelegibilidade devem ser aferidas no momento da formalização do pedido de candidatura. Essa, ineludivelmente, é a regra. Entretanto, a confirmá-la consta no mesmo dispositivo a exceção, ressalvadas as alterações fáticas ou jurídicas supervenientes ao registro que afastem, na dicção da maioria, a inelegibilidade, na minha dicção, que viabilize também a modificação à causa de elegibilidade. Após 5 de julho de 2012, e o parágrafo deve ser interpretado em harmonia com a cabeça do artigo, mais precisamente, 20 dias após a data limite para o requerimento do registro da candidatura, deu-se alteração do quadro a envolver dado fático, o término dos 8 anos relativos à inelegibilidade. Há de conferir-se, digo, concretude à ressalva. Diz respeito, repita-se, às alterações subsequentes à data limite alusiva ao requerimento de registro, à apresentação do pedido da coligação do partido ou do candidato. Valho-me, a esse respeito, do voto proferido quando do julgamento do agravo regimental, naquela época eu fiquei vencido, no recurso ordinário 15.734, recorrente João Alberto Rodrigues Capiberibe, relatado por Vossa Excelência Presidente, ministra Carmen Lúcia, e com isso assento que, enquanto aberta a instância ordinária, a extraordinária, porque pressupõe a atuação pré-questionamento, né, não viabiliza a consideração de uma modificação de fato ou jurídica, né? Enquanto aberta a instância ordinária no tocante ao pedido de registro, é possível considerar-se fenômeno suficiente a concluir-se pela ausência de inelegibilidade ou de condição de elegibilidade, afastando a tomada do dado superveniente quando este surja, já estando o processo em sede extraordinária, ou seja, após o esgotamento do crivo pelo Regional Eleitoral. Disse, no caso Capiberibe, na espécie em 2002, eleito senador da República, o agravante teve o mandato cassado por captação ilícita de votos. À época, o fenômeno não desaguava em inelegibilidade. Veio a Lei 9 e vessou-a em 8 anos, a partir da eleição que seria contaminada. Se acrescentarmos a esta data, 3 de outubro de 2002, os 8 anos, veremos que no dia em que os eleitores sufragaram o nome do agravante, ele não era inelegível. Por isso foi evocada a incidência na espécie do parágrafo 10 do artigo 11, da Lei 9.504/97. Disse-á que o registro veio a ser indeferido por ato individual, monocrático da relatora, no recurso ordinário, não ultrapassados os 8 anos, praticamente horas antes de os 8 anos serem ultrapassados, alcançados nos 2 ou 3 dias anteriores. Mas pergunta-se, qual é o sentido da norma do parágrafo 10 do artigo 11 da 9.504/97, a revelar que as condições de elegibilidade e as causas de ineligibilidade devem ser aferidas no momento da formalização do pedido de registro da candidatura? Vem a exceção, ressalvadas as alterações fáticas ou jurídicas, sem fixar-se na lei o momento dessas modificações supervenientes ao registro que afastem a inelegibilidade. O tribunal fez uma leitura dessa norma em precedente, já fixou-lhe o alcance e assim percebia a conclusão do colegiado. Enquanto a candidatura estiver em discussão, é possível incidir a ressalva do parágrafo 10 do artigo 11 da Lei 9.504/97. Aqui, o fato superveniente, o exaurimento daquele período alusivo à inelegibilidade, ocorreu antes de agravante ter o nome sufragado pelos eleitores. Em jogo se faz a soberania popular. Por que digo que este plenário já considerou o fato superveniente surgido após o período de registro? Porque assim decidimos no agravo regimental no recurso especial 4.847, relatado pelo ministro Aldir Passarinho. Consignou Sua Excelência, eu transcrevo para efeito de documentação como transcrevi, já que estou adotando o voto alusivo ao caso Capiberibe, né? No julgamento do agravo interposto. Disse-á que no precedente, a causa de afastamento da inelegibilidade veio a baile em 30 de julho de 2010 e, neste caso, em 2 de outubro de 2010, caso Capiberibe. Porém, em uma via que é afunilada, observamos, revertendo o quadro decisório já estampado em acordo do tribunal, o afastamento da inelegibilidade no precedente, no período que diria crítico, próximo, portanto, às eleições. Refiro-me à reversão do pronunciamento ocorrido com julgamento dos embargos de declaração no recurso ordinário 33637 do Maranhão, relator ministro Hamilton Carvalho. Este tribunal considerou acontecimento que não se mostrou sequer simultâneo com a data da eleição ou anterior a ela, em um dia como no caso concreto de Capiberibe, mas sim ato que veio ao mundo jurídico formalizado pelo ministro de Estado em 25 de outubro de 2010, posteriormente, portanto, ao pleito. Era uma questão de exoneração, né, de um servidor que detinha cargo efetivo e foi tornada insubsistente pelo ministro de Estado. Isso gerou a substituição da exoneração do servidor por uma pena de advertência. Indaga-se se essa situação, apreciada por força de embargos declaratórios, com base em pronunciamento anterior do tribunal que implicara a confirmação do indeferimento do registro. Admitimos o fato superveniente de 25 de outubro de 2010. Superveniente à própria realização do certame. Como não aceitaremos neste caso em que pela segunda vez o povo quis eleger o agravante em que pese a cassação do mandato pelo Tribunal Superior Eleitoral relativamente às eleições de 2002 e o exaurimento dos 8 anos ter se verificado na véspera do dia 3 de outubro. Qual é a distinção que nos levaria a dar alcance diverso ao parágrafo 10 do artigo 11 da Lei 9.504/97? Somente, disse então, com desassombro, a sina do recorrente. Não posso colocar em segundo plano a circunstância de a inelegibilidade ter sido afastada pelo fator tempo do cenário jurídico no dia anterior ao pleito. Admitimos o afastamento ocorrido cerca de 22 dias após o escrutínio, no caso do servidor, relatou o ministro Hamilton Carvalho. No precedente a que me referia, embargo de declaração no recurso, somei meu voto, assim como todos os colegas, porque não houve divergência, ao proferido pelo ministro Hamilton Carvalho, por pensar que não podemos introduzir, onde o legislador não fez, uma restrição quanto ao conteúdo do parágrafo 10 do artigo 11 da 9.504/97. Importante a esta altura é saber se veio ou não a balha o fato superveniente, reafirmo, veio antes do pleito 3 de outubro. Normalmente voltaria no sentido do provimento do regimental para o recurso via julgamento, mas presentes as circunstâncias e os precedentes do tribunal, peço vênia para prover o agravo e entender que desapareceu em 2 de outubro de 2010 a causa de inelegibilidade surgida antes a aplicação retroativa da lei complementar 135/2010, ainda havia, né, essa problemática da aplicação da lei nova no tempo, né, admitida pela ilustrada maioria. Continuo convencido de que a segurança jurídica tem como primeira condição a irretroatividade da lei. Peço vênia à relatora, mas fiquei vencido nesse caso. Situação concreta do precedente que estou transcrevendo o voto que proferi. Nós tivemos o afastamento da inelegibilidade pelo decurso do prazo à véspera da eleição. Situação apreciada neste recurso especial interposto pelo Ministério Público. Esgotamento do período de inelegibilidade 20 dias após a data limite para o pleito de registro da candidatura. Com maior razão, portanto, né, estou a desprover o recurso, entendendo que cabe, mesmo esgotado o prazo para efetivação do pedido de registro, cabe acionar o parágrafo 10 do artigo 11 e ter presente que já não havia, em 25 de julho de 2012, já não havia a inelegibilidade. É como voto, presidente.
Ministro Dias Toffoli.
Acompanho, eminente relator.
Ministra Nancy.
Senhora presidente, nosso posicionamento é diverso do ministro Marco Aurélio.
Nós tivemos um caso que foi definido pelo voto do ministro Teori Zavascki no mesmo sentido, agora julgado há pouco.
Na realidade, o procedimento do ministro Teori, o precedente anterior era o que eu fui relator, o recurso especial 16512.
Oi,
e nesse precedente, esse nosso precedente é que é anterior.
Esse
e até na sessão de terça-feira, nós inclusive restabelecemos.
O que aconteceu, ministro Marco Aurélio, é que eu fiquei gripada, não vim à sessão. O ministro Teori veio, alterou a jurisprudência, mas na última terça-feira ela voltou a ser o que era, porque eu votei como eu sempre votei.
É nesse caso que nós estamos
nesse
apreciando.
Nesse caso é contagem de prazo
antes
de trânsito
do exame, antes do exame,
da suspensão, né,
do pedido de registro, ele recuperou a inelegibilidade.
Mas que se conta do trânsito em julgado. Se conta do trânsito em julgado. Data vênia, entendo que é diferente do precedente que, sobre a linha D da relatoria do ministro Marco Aurélio. E também é diferente daquele da linha J, que o ministro Teori desempatou. Aqui há uma circunstância específica, que é a linha L.
É a linha L.
A linha L diz que vai contado do trânsito em julgado.
Mas é que na data do registro, como o ministro Marco Aurélio acentua, ele estava inelegível.
Na
data do registro, ele estava inelegível.
Do pedido.
Mas na
data em que é apreciado o pedido de registro, já estava elegível. Não se considerou o parágrafo 10 do artigo 11. E aqui a diferença, se é que podemos considerar como termo final da consideração 5 de julho, é uma diferença de 20 dias.
E ademais, ministro Marco Aurélio, para justificar, porque eu apenas havia acompanhado o douto voto de Vossa Excelência, e, diante da percepção de que haveria um início de divergência, então eu peço a palavra, senhora presidente, com a devida vênia, para poder justificar um pouco mais a minha posição.
Com certeza.
Na linha do que já disse em outras oportunidades, eu distingo as alíneas e daí eu não aplico aquele precedente da linha D, porque a forma de contagem, neste caso específico, não é sequer anos seguintes às eleições ou sequer contada a partir da data da eleição. Aqui, o que diz a Aline? Os que forem condenados à suspensão dos direitos políticos, em decisão transitada em julgado ou proferida por órgão judicial colegiado, por ato doloso de improbidade administrativa que importe lesão ao patrimônio público e enriquecimento ilícito, desde a condenação, aí o prazo desde a condenação, na hipótese de haver apenas a condenação colegiada, ou trânsito em julgado, se já transitou em julgado, até o transcurso de 8 anos após o cumprimento da pena. Ora, se no dia 25 de julho de 2012, se completou esse prazo de 8 anos do cumprimento da pena, e aqui nós não estamos diante de condição de elegibilidade, que fiquei vencido e me adequei à douta maioria, aqui se trata de inelegibilidade, eu penso que incide como uma luva o parágrafo 10 do artigo 11, porque é um fato sabido que ia ocorrer esse prazo de 8 anos no dia 25 de julho de 2012. Então, era possível o deferimento desta candidatura. Com mais essas achegas, eu...
É, ministro, o pois que não, eu ministro. Ressalto é que a regra é realmente ter-se a condição de elegibilidade até 5 de julho. Mas o parágrafo do artigo
ressalva.
Revela a exceção.
Exatamente. E aqui se trata de inelegibilidade, em que a corte é unânime. E o prazo é do trânsito em julgado. Não há referências a anos após eleições ou da data das eleições.
Esse parágrafo não se aplicaria a uma situação jurídica em que recuperada a elegibilidade antes de 5 de julho. Para que o parágrafo?
Então, feitas essas considerações,
só se aplica, só guarda pertinência quando se tem a modificação de fato ou jurídica após 5 de julho.
Senhor presidente, mas eu tenho a impressão, pelo menos para alguns ministros, eu entre eles, no nosso precedente de 16512, foram dois fundamentos para manter a inelegibilidade. O primeiro era a interpretação da letra D, que os 8 anos seriam contados de forma cheia, ou seja, atingindo até o final do 8º ano subsequente. E o outro fundamento, que foi inclusive da ministra Laurita Vaz, no recurso especial 7427, e que eu consignei na ementa, que é o seguinte: as causas de inelegibilidade devem ser aferidas no momento da formalização do pedido de registro.
Me permite apenas um aspecto. É que essa problemática não foi objeto de debate e decisão prévios. O balizamento dos 8 anos não foi. Estaríamos evocando
isso não foi.
Esse dado pela vez
o primeira registro,
em sede
então,
extraordinária.
O registro foi deferido, no caso.
O que sustenta o Ministério Público no recurso interposto é que em 5 de julho ele não tinha
condição à
elegibilidade.
É exatamente esse nosso fundamento. Por isso que eu disse, naquele caso, que essas causas devem ser aferidas, não constituindo alteração fática ou jurídica superveniente o eventual transcurso de prazo de inelegibilidade antes da data da realização das eleições. E neste meu precedente, senhora presidente, eu citei casos não da linha D ou J ou L, mas até de condenação criminal da letra E e de condenação de rejeição de contas da letra G, dizendo que a interpretação do tribunal sempre tinha sido essa, ou seja, a inelegibilidade deveria ser aferida à data do pedido de registro. Se o prazo se extinguisse até a data da eleição, pouco importava, porque essa causa deveria ser aferida à data do registro. É apenas esclarecimento.
Quer dizer, Vossa Excelência não evoca a problemática do termo inicial.
Não.
Elegibilidade, não evoca. Tá bem. Só para nós guardarmos coerência, né, com o que nós temos assentado sobre não se poder julgar matéria nova pela vez primeira ligada ao fundo da controvérsia em sede extraordinária.
Ministra Nassi, devolva a palavra.
Meu presidente, rogando a mais respeitosa vênia eminente ministro Marco Aurélio, vou continuar com os meus precedentes e seguindo o ministro Toffoli.
Ministro Toffoli acompanha o ministro Marco.
Não, perdão.
Acompanhei. Vossa Excelência abrirá a divergência, então.
Ministra Laurita Vaz.
Senhora presidente, para ser coerente com o meu julgado, né, eu até não gravei o número do recurso, como fez o ministro Arnaldo Veciano. Qual é o número, Excelência?
7427.
7427, não é? E com a jurisprudência, embora majoritária, mas atual, julgamos, né, nesse sentido, na sessão passada, eu acompanho a divergência pedindo vênia ao ministro Marco Aurélio.
Quero que me expliquem uma coisa. Em que situação jurídica poderá incidir o parágrafo 10 do artigo 11? Porque, evidentemente, se cessou a inelegibilidade antes de 5 de julho, o candidato não precisa evocar o preceito.
Ministro Arnaldo Bessa.
Eu também peço venha, senhora presidente, ao relator ministro Dias Toffoli para acompanhar a divergência e esclareço que, nesses casos, o parágrafo 10 do artigo 11 da Lei 9.504 se aplica exatamente para as obtenções de medidas liminares ou qualquer outra causa que ocorra superveniente ao pedido de registro, mas não se aplica com a extinção do prazo, eventualmente de inelegibilidade, seja por que razão for, porque essa inelegibilidade deve ser aferida à data da formalização do pedido de registro. Por isso, pedindo vênia às suas excelências, eu dou provimento ao recurso para indeferir o pedido de registro.
Ministra Luciana Lócio.
Eu acompanho integralmente o ministro Marco Aurélio e o ministro Dias Toffoli também, me causando uma enorme perplexidade a não aplicação do parágrafo 10 em hipóteses como a presente.
Eu peço vênia também ao ministro Marco Aurélio, mas como tenho votado, também acompanho a divergência no sentido de que, não estando ele com as condições elegível no dia 5 de julho, eu não aplico neste caso especificamente, parágrafo 10 do artigo 11, e proclamo o resultado, recurso provido para indeferir o registro de candidatura, vencido o ministro Marco Aurélio, relator, Dias Toffoli e Luciana Lócio, redatora para o acórdão, ministra Nancy Andrighi. Ministro Marco Aurélio, da Relatoria de